Amém. Vocês podem sentar-se. E ainda gostaria que cantasse mais alguns corinhos. É simplesmente assim que também nos hinos nós trazemos a honra ao Senhor. Há milhares de hinos que foram compostos que atingem o núcleo da redenção, principalmente após a reforma religiosa. Houveram homens de Deus e também algumas irmãs que simplesmente no Espírito cantaram porque vivenciaram a Deus. Somente verdadeiramente cantar pode aquele que vivenciou a Deus pessoalmente. Da graça, somente pode cantar de coração aquele que de fato vivenciou a graça. Nós somos gratos, muito gratos, por podermos estar aqui, de ouvir a palavra de Deus e deixá-la falar para nós. Então nós temos um grande número de saudações da metade do mundo, poderíamos dizer. Saudações da Grécia, saudações de Moscou, da Moldávia, da Ucrânia, da Bielorrússia, saudações do irmão Wallström, saudações do irmão Graf, saudações do irmão José de Kinshasa, saudações de Dr. B, de Lumbumbashi. Lá há 200 pregadores, há um pouco acima de 200 pregadores, já há 3 dias estão reunidos com jejuar e oração para consagrar esses 2 dias ao Senhor, para que Ele conosco e que de fato com todo o seu povo em todo o mundo possa falar. Então temos aqui ainda um grande número de e-mails, nossos preciosos irmãos da Finlândia. Temos saudações de Palermo, do irmão Davi. Temos saudações do irmão Etion Ginton, da Itália. Saudações de Daniel Smith, da cidade do Cabo. Saudações do momento de Abidjan. E esses irmãos agradecem especialmente pela pequena consideração no primeiro fim de semana, em abril, que o lava-pés acontece biblicamente após a Santa Ceia, e até agora eles haviam feito isso ao contrário e simplesmente estão de coração gratos e mais uma vez gratos. Então saudações da Uganda, saudações de Winnipeg, Canadá, de Denver, Colorado, EUA, saudações da Índia, saudações de Lagos. Lá, de fato, desde anos, nós pregamos a palavra, não vimos mais muitas coisas, e esse irmão, também o irmão Moisés, ele me convidou, ele pede que eu venha, e no mínimo 6 mil pessoas estarão reunidas quando você vier para nos pregar a palavra de Deus. Então nós pensamos, então nas vezes em que preguei lá e trouxe a palavra, não voltou vazia e cumpriu aquilo para o qual foi enviada, Então, de Kigali, Ruanda, imaginem, no último fim de semana, tivemos saudações de Addis Abeba, e há muitos anos eu estive lá com o irmão Menard. Eu falei numa igreja, numa comunidade, e nosso irmão de Kigali teve no seu coração de viajar a Addis Abeba, ou seja, no primeiro fim de semana de abril, e Deus abriu as portas renovadamente, e ele escreve irmão Frank, a próxima viagem será na Addis Abeba, na Etiópia, para pregar a palavra de Deus. É maravilhoso poder vivenciar de qual forma Deus abre as portas, abre os corações, para que todos que são determinados para a vida eterna, que foram determinados para isso, para ouvir a palavra de Deus em clareza e pureza, que também a recebem para ouvir. É, de fato, uma graça indescritível que se tornou nossa. Também hoje estamos aqui de toda a Europa reunidos, não para ouvirmos uma pessoa, mas sim as palavras do Deus vivo. Nós temos também visita da América do Sul. Nos alegramos especialmente sobre todos os nossos amigos do Chile. Que Deus possa os abençoar especialmente. Todos nós compreendemos: se Deus chama para fora, então Ele também pode fazer com todo o poder, e então e ninguém poderá impedir. Hoje eu tomei para mim de três pregações do irmão Branham de ler algumas citações que nós deve de forma correta nos entonar, que Deus tem a fazer conosco, o que Ele prometeu, e sou aquilo que já esperamos. Mas antes de contemplarmos isso, deixa-me fazer a consideração. Nós todos compreendemos que o mundo está no fim em todos os sentidos. Todos compreendemos que não somente terremotos, fomes e tempos caros, mas também, literalmente, as pessoas, falta de aconselhamento e estão sem desnorteamento, existe entre os povos. Tudo foi já predito. E especialmente, naturalmente, o que especialmente importante para nós, que o ajuntar-se de todas as religiões, e talvez não considerássemos possível, como é tentado transformar Alá como Deus da cristandade, como é tentado simplesmente trocar as coisas, e o povo deve falar sim e amém para tudo. Precisa-se uma vez ouvir as discussões nos altos meios para entendermos com quanta sutileza o inimigo caminha para enganar, seduzir toda a humanidade. Nós anotamos isso, por exemplo, na Bíblia, 780 vezes Jerusalém é mencionada. No Alcorão, sequer uma única vez. Sião é mencionado 157 vezes na Bíblia, no Alcorão, sequer uma única vez. Então nós temos Deus, Elohim, a palavra hebraica, nós temos 3.526 vezes mencionada na Bíblia e no Alcorão uma vez sequer. Nós poderíamos seguir adiante os termos bíblicos para Deus e contá-los na Bíblia, e então nós constatamos que o Alcorão é um livro totalmente diferente, não tem referência a Elohim, mas sim a Alá. E quem se deu o trabalho e de ler as 140 assúrias, ou os capítulos, tem informação suficiente que Alá é o Deus Lua, foi o Deus Lua da tribo que, no qual Maomé pertencia, e quando Maomé e sua tribo haviam vencido todos os outros, então ele pegou o seu Deus, Alá, como o Deus único, ele declarou assim. Isso não o torna o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas, se vemos com que sutileza, com que destreza o inimigo quer trazer tudo sobre um chapéu, todos nós somos irmãos, todos somos filhos de Deus, e assim por diante. Sim, então nós agradecemos a Deus o Senhor pela visão geral que Ele nos deu pela graça. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus único, além do qual não existiu outro e não existirá outro. Só existe somente um Criador, o Criador dos céus e da terra. E este é o Todo-Poderoso Deus. Só há uma redenção e ela está em Jesus Cristo. E ela aconteceu em Jesus Cristo. E ele é Emmanuel, Deus revelado na carne, justificado pelo Espírito, recebido na glória. Nós somos simplesmente gratos também pela simplicidade do Evangelho. Tudo é muito simples, mas precisa ser revelado pelo Espírito de Deus. Nós não nos tomamos o direito, isso nos foi dado e presente a partir de Deus, que absolutamente somente cremos aquilo e somente o que a Santa Escritura diz. E nós escrevemos e pregamos que aquilo que Deus teve a nos dizer somente está em um único livro, e este é a Bíblia. E somente a Bíblia carrega o selo de Deus, seja o Velho ou o Novo Testamento. Eu espero que tenha o número correto. Todos os 845 citações, as 845 citações do Velho Testamento no Novo Testamento são a prova arrebatadora, dominadora, que o que foi prometido no Velho Testamento e anunciado no Novo Testamento literalmente se cumpriu. E ainda se cumpre. Velho e Novo Testamento estão em harmonia divina. No Velho temos as promessas, no Novo o seu cumprimento. É simplesmente agradável que Deus cuida da sua palavra e nos abençoa através dela. Estava no meu coração de ressaltar o que está escrito em Mateus 13. Mateus 13. E aqui é o versículo 19. Mateus 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Para cada que ouve a palavra de Deus, do reino de Deus, e não compreende, não recebe revelada, nele vem o inimigo, para ele vem o inimigo e retira. Revelação de Deus sobre cada palavra é o mais importante. É o mais importante que nós não tenhamos pensamentos sobre a palavra de Deus, mas sim tenhamos recebida, revelada pela graça. Então, no fim dessa parábola, o nosso Senhor perguntou, no versículo 51, Mateus 13, versículo 51, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Qual é a tua resposta? A minha resposta. O Senhor poderia nos perguntar, um atrás do outro, vocês todos compreenderam tudo aquilo que até hoje eu falei com vocês? Compreenderam tudo? Vocês compreenderam ou receberam as palavras de Deus na fé? Vocês receberam revelada através do Espírito Santo? Então, nós temos em Lucas 24, são passagens conhecidas. Lucas 24, nós temos de 29 a 32, da boca do nosso Senhor, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos. Abriram-se-lhes então os olhos. E o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria, e agora ouçam atentamente, e quando nos abria ou nos dava o sentido das Escrituras, o sentido, a compreensão, nos deu a compreensão do que o que se tratava nas diversas passagens bíblicas. O mesmo acontece hoje. Isto o Senhor faz com todos nós. Antes de ler as citações, deixe-me ler da carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Aqui temos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Nós percebemos aqui, não é pensado aqui numa pregação superficial, onde em todos os lugares pode ser vivenciada ou presenciada. Aqui vem a profundeza. Trata-se da riqueza divina, da incompreensível riqueza de Cristo. E esse Paulo pôde pregar para o quê? Isso está no versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ainda versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Deus, na eternidade, Ele editou o seu plano de salvação e o anunciou e o está realizando no decorrer do tempo. E nós estamos no fim do tempo, chegamos no fim do tempo da graça. Isso quisemos trazer a expressão através das poucas considerações. O Senhor, Ele mesmo disse o que viria antes da sua vinda. E nós vemos que isso nós estamos vivenciando. Onde não há um ao outro, mas em todos os lugares há algo. E isto aumentará, isso será, tornará mais ainda. Se eu me lembro, ou penso, há muitos anos, um homem rico nos Estados Unidos me convidou para ir com ele à pesca nas profundezas do mar, e alugou uma embarcação e fomos ao Golfo do México e eu tive o maior peixe. E exatamente lá onde estivemos, agora aconteceu a catástrofe. E eu pensei no meu irmão Chapal, que havia me convidado, e pensei, quem poderia imaginar que neste lugar bonito tal coisa possa acontecer? Eu digo mais uma vez, tudo aumentará, e para nós, que vemos todas essas coisas, para nós foi dado o alerta: quando vocês virdes que todas essas coisas acontecem, então elevai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Nessas três pregações do irmão Branham, trata-se, na verdade, do conselho divino e aquilo que Deus tomou para fazer com a igreja, especialmente agora, no fim do tempo da graça, para deixar tudo se transformar em realidade. E eu digo isso com a intenção. Irmão Branham, ele não trouxe uma teoria. Deus permitiu a ele e deu um ministério como ele recebeu. Nenhum homem teve sobre a terra a não ser o nosso Senhor. E quando lemos aqui, eu leio da pregação, fazer um ministério, uma obra para Deus sem estar na sua vontade. Aqui o irmão Branham diz: existe um quíntuplo tem que ser. Eu quero que vocês guardem isto. Independentemente quão sincero uma pessoa seja naquilo que ele faz, possa ser. Se fazemos uma obra para Deus, tem essas cinco condições, tem que ser levadas em conta. Eu as lerei. Primeiro, tem que ser o tempo determinado. Segunda, tem que ser de acordo com a sua palavra, que ele mesmo falou. Terceiro, tem que ser acontecer através da pessoa que ele elegeu para cumpri-la. Quarto, mas tem que ser, singular, tem que ser através daquele acontecer que ele elegeu. Primeiro, tem que ser dado ao seu profeta, pois a palavra de Deus diz que nada acontece, Amós 3:7, não, Deus o Senhor não faz nada sem anteriormente ter revelado o seu conselho aos seus servos, os profetas. E então, quinto, o profeta tem que ser legitimado, tem que ser legitimado pela palavra de Deus. Deus tem que dar a confirmação pela graça. E então, está aqui no parágrafo no meio, na página 38, como está com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança de Cristo, com a palavra, quando a noiva ter se tornado a palavra e uma parte de Cristo, então se tornou parte do noivo, então ela tem que se tornar palavra, mas não palavra para o tempo daquela época, mas sim para a palavra desta época, que ele prometeu para este dia. É simplesmente assim, irmãos e irmãs, a mensagem que Noé teve, ela não valia para o tempo de Moisés, para todos os tempos. Ele teve um plano, e exatamente aquilo que tinha que acontecer no tempo, ele deu a um dos seus profetas, revelou a um dos seus profetas, e isso aconteceu. Então nós lemos adiante que ele, para esse tempo, prometeu. Ele enviou a sua palavra para formar a noiva. Eu espero que compreendamos isto. Vocês não têm uma imaginação própria para isso. Também não tomem a ideia de um outro. Tomem a palavra confirmada. Tomem a Bíblia. não a ideia própria, não a ideia ou interpretação de outros. Tomem a palavra de Deus. Não fizemos isso até hoje, até agora. Não é a palavra de Deus a luz diante dos nossos pés em todos, nos tornou em todos esses anos e será eternamente assim? Adiante, o irmão Branham diz aqui, Deus prometeu na sua palavra como Ele nos... como Ele elegiria a noiva nesses últimos dias. Vocês sabiam disso? Ele prometeu como Ele faria, e qual seja, de acordo com seu plano original. Deus tem um plano original que ele não pode modificar, que ele não modificará. E então, aqui segue, após ele ter elegido Cristo, após ele ter elegido o tempo e o momento, ter determinado estes, ele não pode deixar passar a sua noiva para isso, pois ela é parte da palavra. Nós temos que simplesmente aceitar isso assim. A palavra é a semente. E na palavra foi dito tudo o que nós temos que fazer. O chamado para fora, a introdução no plano de salvação de Deus, isso não cai dos ares. Isto nós temos na palavra de Deus. E através da palavra de Deus, pela graça, nós recebemos. E então, aqui adiante, está escrito como a sua noiva, como ele trará a sua noiva através da palavra que os profetas trouxeram, como ele os ordenou quando ele veio, através de um homem, sobre o qual o espírito de Elias descansava, e que veio do deserto. Como ele confirmará a sua noiva? Em Malaquias, a segunda parte, está escrito, ele prometeu, e ele cumprirá. Então, ainda as duas citações aqui, vejam, Deus, na sua palavra, prometeu que elegerá a sua noiva da forma original, assim como ele elegeu o noivo. Ele havia predito através dos profetas e enviou, então, um profeta para apresentar-lhe. O profeta que lá, às margens do Jordão, ele disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. É simplesmente tão adiantado que Deus, no fim do tempo da graça, ele chama uma igreja noiva para fora, uma noiva da igreja. E isto simplesmente temos que, pela verdade, temos que ressaltar uma das sete mensagens de Apocalipse 2 e 3 é geral, direcionada às igrejas. Mas as promessas estão somente direcionadas aos vencedores, aqueles que ouvem aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. Então nós lemos adiante, ele, o noivo e a noiva serão um. Noiva e noivo serão um. E ele ele anunciará, ele se mostrará um dia. Vocês constatarão que aquele que vocês sentem em vossos corações, de qual confirmação vocês viram, pessoalmente tomará forma em vós. Ele e vocês serão então um. Nós não, quando foi isso, na sexta-feira, duas semanas, não vivenciamos, a noiva e o noivo se tornam um, e o mesmo é com a noiva de Jesus Cristo, se tornar um com o noivo, com ele, somente está ligado. E então, nós lemos adiante, a palavra que havia no princípio nos trará de volta ao princípio. É simplesmente poderoso. Poderíamos ler adiante e adiante, talvez ainda, essa citação aqui. Deus prometeu de guiar a sua noiva para fora, e também o que ele faria. Ele deveria haver uma semente ao entardecer, ao anoitecer, haveria luz, que ele todas essas coisas faria exatamente assim como ele fez ou planejou no princípio, e no Velho e no Novo Testamento ele prometeu: tudo fará de acordo com a sua santa e preciosa palavra. Vamos ler desta outra pregação ainda brevemente, da pregação, a obra do mestre. Sejam atentos, se o noivo no princípio era a palavra e a noiva foi tirada do noivo, então ela tem que ser a palavra. Por isto, para que a palavra, a noiva tem que ser igual ao noivo e tem que se tornar revelado, porque o noivo e a noiva são um. A próxima citação: a noiva está como noivo sozinha, está rejeitada das pessoas, pelas pessoas, rejeitada por igrejas e congregações. Essa é a sua situação. O que é? É a sua obra-prima. Como nos vai hoje? Alguém pergunta? Sim, no mundo religioso, sobre nós, sobre o irmão Branham, então somente há um balançar de cabeças. Rejeitados por esse mundo e nesse mundo, e aceitos por nosso amado Senhor. Então temos aqui a citação: a colheita está e já está sobremadura. Tudo está preparado para a vinda do Senhor. Então segue adiante. Eu creio no batismo do Espírito Santo. E após segue um aleluia. Eu creio no falar em línguas. Eu creio que a semente vivenciará isso agora. Ainda será acrescentado mais, aleluia, todos os dons, sim, a vida, não somente os dons, a vida se tornará revelada. Ainda mais uma citação. Eu vos digo a verdade. Isto eu vi. Eu só posso dizer o que eu vi. Eu não sei o que tudo isso significa. Eu tenho que dizer a vocês. Aquele que falou comigo estava ao meu lado. A noiva estava de tão limpa e tão amável, estava formada de pessoas tão limpas e amáveis como eu jamais havia visto antes em minha vida. Vocês sabem, o irmão Branham, ele esteve no além, foi trasladado ao além e viu todos o que pertenciam à noiva, e aqui ele diz ainda, eu os vi quando passaram e ele disse, esta é a noiva, simplesmente vestida de branco, sem mancha, sem ruga, perfeita, e mais uma vez, perfeita. Então, naturalmente, ele viu a igreja. E esta é a parte triste, por favor, fiquem tristes, simples, sejam gratos, pois nós não somos guiados por um homem, mas sim pelo Espírito de Deus somos direcionados. Aqui ele viu agora, nesta vivência, a diferença ele viu entre a noiva e a igreja. Então ele diz aqui, quando estas mulheres se aproximaram, eu vi que a sua que estava dirigindo, a pessoa era uma bruxa, tinha um nariz longo e uma boca larga, todas estavam da cintura para cima, estavam despidas, mas deveria ser a igreja. E como ela estava aparecendo? Como uma prostituta. Essa prostituição espiritual é tão ruim como a prostituição natural. E vemos que todos que não se inclinam sobre a palavra de Deus, se colocam sobre a palavra de Deus, permanecem na igreja. E por isso não pertencem à noiva. E então, vem ainda mais uma vez aqui. Eu queria inclinar minha cabeça quando ele disse, espere, a noiva tem que voltar. Então ele viu a noiva bem vestida e disse até do parecer, parecia como uma alemã, ele disse. Isso ao largo aqui, mas aqui o seu passo estava em plena sintonia com a palavra de Deus. Eu tenho que cuidar dela. Se não tomar conta, se ela passar, quando ela passar, ela sairá do passo. Sairá da palavra. Então vem algo estranho. Talvez isto não aconteça. Talvez aconteça somente quando o meu tempo tiver passado. Quando eu não serei mais. Quando eu não mais serei. Mas Deus ainda é. Deus até agora somente tomou os seus servos, ele mesmo sempre permanece fiel e ele estará conosco até o fim. Agora, mais dessa pregação, a palavra falada é a semente original. Pense nisso. Cada palavra falada de Deus é a semente original. Através da sua palavra, Deus plantou tudo na terra. Enquanto ele, enquanto vocês permanecerem na semente original, ele se reproduzirá e ele fará surgir a si mesmo. Somente digam aquilo o que Deus disse, e com isto já está definido, já está finalizado. Assim Deus o disse, mas não é necessário. Se vocês não puderem explicar, então deixem assim. Fizemos sempre assim. Fizemos sempre assim. Até que Deus pudesse revelar para nós. Verdadeira vida somente pode se reproduzir através da reprodução natural e surgir novamente assim. Aprofundem-se nisto. Quando vocês ouvirem as fitas cassete, pensem agora já sobre isso. A vida somente pode surgir novo através da reprodução natural, assim como foi, como começou no princípio. Então, ele vem a falar sobre a mistura. Ainda essa citação: se vocês querem ter uma igreja, então comecem com a palavra de Deus. Se vocês querem ter vida de Deus, então comecem com a palavra de Deus. Tomem a palavra de Deus em toda a sua plenitude, qual seja, em todo o seu contexto. Então, se a plenitude de Deus está em nós, em vocês, então a chuva que cairá, ela fará surgir exatamente aquilo o que vocês semearam. O Espírito Santo regará essa semente e fará surgir. Ele é a água para a semente. Contanto que a semente esteja semeada, ela precisa de água. Eu creio que isso está em Isaías 44, versículo 3. Eu derramarei meu espírito como água sobre toda a terra seca. Poderemos ler ainda em breve. Ainda aqui a citação. Oh, vocês dizem, irmão Branham, esse é um outro tempo, mas é a mesma palavra. Algum tempo, foi encontrado em um celeiro muito antigo, ainda um grão de trigo, que era do tempo de José. Então foi semeado, e vejam então, e trouxe fruto. Estava na revista assim, 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 por diante. Se Deus e a sua palavra são um, isso significa, se o Espírito de Deus, a semente de Deus, a palavra de Deus, o rega, então Deus fará surgir. Então, não é mais o indivíduo, mas sim Deus. Por quê? Porque vocês estão mortos, vocês não são mais. Vocês consideram-se mortos como vazios e esperam pela semente, pelo germe da semente que surge, o que é então? Vocês não são mais, isto é, não mais a pessoa, é Deus na pessoa. É o germe da semente, o núcleo da semente, como a palavra falada no princípio. Quando a palavra de Deus se tornou revelada numa pessoa, então não é mais a pessoa, pois a pessoa morreu. Ele não pode acontecer ao mesmo tempo um cruzamento e algo puro. Deus cuida que a vida surja em vocês, surja em vós, pois vocês não são mais, mas sim é a vida de Deus em vós. Então ninguém mais pode se gloriar. Muito brevemente somente, eu não faço isso frequentemente, todos os filhos e filhas de Deus foram predeterminados. Nós em breve leremos as passagens bíblicas, Efésios 1, versículo 5. Nós fomos predeterminados. Cristo é a semente original, e essa semente original foi pela presciência de Deus predestinada. Deus sabia que a queda no pecado viria e determinou assim para tomar o nosso lugar. Vocês compreenderam? Todos filhos e filhas de Deus são predestinados. Vocês podem crer nisso? Vocês podem todos crer nisso? Nós não olhamos para nós. Nós lemos juntos quem nós fomos crucificados com Cristo. Morremos. Então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que está na semente, e a semente é a palavra. A vida surge. Então, aqui o irmão Branham disse, Deus tem um mundo cheio de filhos e filhas. Ele já previu isso e predestinou. Já de antemão ele predestinou que estariam lá a incredulidade contra a palavra. Causou a mistura no Jardim do Éden. Deus, porém, nos trouxe de volta para que não mais sejam um cruzamento, mas sim, vocês são a palavra original, vocês voltaram e vocês são filhos, se tornaram filhos de Deus, como deveriam ser desde o princípio, predestinados de acordo com o beneplácito da sua vontade. Mais uma citação. Diga-me uma única vez onde eu tenho anunciado algo que não se cumpriu. Diga-me algo que Deus em algum tempo não tenha confirmado e não tenha da mesma forma cumprido como ele disse. E agora vem de fato a citação propriamente dita. Mas então, se a semente da palavra é predestinada como ele foi, o que ele atua então? O mesmo que o Espírito e a água descem. E então, quando o Espírito desceu sobre Cristo, ele deu testemunho da palavra de Deus. E se a água e o Espírito caem sobre a semente da palavra, então a semente real de Abraão surgirá, que ganha a fé da palavra de Deus, a mesma espécie de colheita surgirá. Eu chegarei em breve ao fim. Quem é então a semente de Abraão? Não quem é pela carne, mas como Paulo disse em Romanos 9, versículos 6 a 9, quem é interiormente, quem então é a semente de Abraão? Aqueles que creem em toda a palavra de Deus, independentemente o que denominações falam sobre isso. Falando sinceramente, eu jamais perguntei o que as pessoas ou o que denominações falam. Importante, muito importante é o que diz Deus, o que diz a Escritura, onde nós tomamos a nossa posição. Então, uma palavra de alerta: os crentes da palavra e do Espírito têm que ser um. Vocês compreendem isso? Os crentes que aceitaram a palavra e são guiados pelo Espírito têm que ser um. Os crentes que receberam a palavra e o Espírito são um. Vocês não pensam mais os vossos próprios pensamentos, vocês não utilizam mais vossas próprias imaginações, não é isso maravilhoso? A característica que estava em Cristo está em vocês. A característica de Cristo em vós tomará a palavra e tornará revelada. Quando a característica, o ser de Cristo estiver em vós, então vocês serão parte da palavra. Então vocês são a palavra viva, revelada. Vocês representam a Ele aqui sobre a terra, no qual vocês seguem adiante a obra, no qual Ele pode seguir adiante a sua obra. Assim deveria ser com a igreja. Eu gostaria de acrescentar o deveria, que isso tem que ser e assim será também. Deus cuidará, e eu digo muito sinceramente, Deus não faz promessas vazias. Se Ele colocou em nós todas essas promessas e nos deu, abriu a nossa compreensão para isso, então para o propósito, para atuar e cumprir em nós, através de nós, aquilo que Ele tomou a si mesmo para fazer. E se o fim tem que ser igual ao princípio, então assim será. E deixe-me para isso ler da carta aos Efésios, versículos ainda, antes de agradecermos a Deus de coração. Posso perguntar? Compreendemos o que foi lido em fraqueza aqui dessas pregações? A igreja é o corpo do Senhor. E assim como Eva foi retirada de Adão, assim a igreja foi retirada de Cristo. O seu lado na cruz do Gólgota foi aberto, o sangue jorrou. E nós, na introdução, nós já ouvimos que nosso Senhor, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, entrou no lugar santo celestial. O que nós queremos mais? O que Deus poderia fazer mais. Ele fez tudo. A redenção aconteceu para toda a eternidade. Está perfeita e consumada. E também nós temos que sair de nossas próprias fraquezas humanas e agradecer a Deus. Primeiramente, o interior é renovado, então o exterior. Há muitos que começam pelo lado de fora, mas interiormente não aconteceu nada. Deus começa no interior. O coração tem que ser renovado. Vamos ler ainda os poucos versículos de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. São palavras poderosas, corroborados com poder no homem interior. Lucas 24, 49, nosso Senhor disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui trata-se agora do municiamento e do poder pleno na igreja. Deixe-me ainda dizer isso aqui já essa noite. Sobre aquilo que não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus, nós não podemos simplesmente aceitar isso, seja no campo espiritual, seja no campo natural. Tem que ser na igreja do Nosso Senhor, de fato, chegar ao ponto que todos que ainda não foram salvos possam vivenciar a sua salvação, que todos que ainda não foram libertos possam vivenciar sua libertação, que todos que ainda não foram curados possam vivenciar sua cura. De outra forma, não é possível. O pleno evangelho, a plena salvação, tem que permanecer, o pleno evangelho e a plena salvação. E nós fomos trazidos de volta ao princípio, e eu já disse, antes da oração das citações, eu disse: irmão Brana, ele não fez simplesmente um seminário sobre um tema, mas do seu chamado divino, da confirmação que aconteceu de forma em milhares, não somente uma vez ou duas, mas com autoridade plena divina, ele pôde pregar a palavra para dizer à igreja: assim como foi no princípio, assim será na restauração, no fim. E eu escrevi na carta circular, que no momento só temos na língua alemã, ou seja, na sexta-feira que recebemos impresso, eu escrevi lá: quando se trata de que Deus traga todas as coisas ao seu estado correto, ou quer trazer tudo o cercado correto e trará, então todos de coração temos que crer que isto é uma promessa. E nós vimos, seja em junho de 1955 em Zurique, seja em Karlsruhe em agosto de 1955, o irmão Branham, ele leu as mesmas passagens bíblicas do profeta Joel e falou sobre isso, que Deus restaurará todas as coisas assim como foi no princípio. Esse é o envio, esse é o sentido do envio. Vamos ir ainda rapidamente a Mateus 13, 51, e também Lucas 24, 32. Ele lhes abriu o sentido, a compreensão para as Escrituras, para que não somente tenham ouvido, mas sim tenham compreendido. Irmãos e irmãs, posso perguntar, nós, de coração, recebemos as promessas que nos ligam com aquilo que Deus determinou, planejou para o nosso tempo, não somente o chamado para fora, mas sim a restauração, que tudo chega ao seu estado correto diante do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo seja trazido. Somente nesse momento, quando isso passa por carne e sangue, e o sentido se torna claro para nós, o significado das promessas que nós recebemos na fé, então Deus não pode fazer outra coisa senão cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós vamos ao cumprimento pela fé. Não olhamos para o visível, mas sim para o invisível, como se ouvíssemos como Abraão fez. No resumo, pode ser dito, Deus, Ele manteve a sua palavra, ele cumpriu as promessas principais. Veja, eu vos enviarei o profeta Elias antes do dia do Senhor vir. Ainda há pouco, na minha mesa, escritório, eu tinha uma escritura sobre o dia do Senhor. E sim, para essas pessoas é o sábado. O sábado é o sábado, não o dia do Senhor. Outros escrevem, o domingo é o dia do Senhor. Domingo é domingo, sábado é sábado. O dia do Senhor virá e o sol se escurecerá e a lua se transformará em sangue. Não se o sábado vem no sábado, mas sim antes do dia do Senhor vir. Mas as pessoas são enganadas de uma forma ou de outra. Nós podemos, de fato, em toda humildade, de coração, somente agradecer a Deus. Ele não somente falou conosco, Ele nos abriu o sentido, abriu a compreensão para a Escritura, para as Escrituras. Sim, uma concordância interior. Irmãos e irmãs, especialmente a todos que vieram novos, que vêm de diferentes igrejas, sob diferentes ensinamentos, muitos anos estiveram sentados, ouvindo-os. Aqui, tudo tem que se tornar diferente aqui. Nós podemos trazer mais uma massa azedada aqui. Tudo tem que se tornar novo. Nós não podemos trazer os ensinamentos às outras congregações, mas sim o ensinamento de Cristo, o ensinamento dos apóstolos nesse lugar é trazido aqui à luz. Por favor, creiam de coração. Há uma igreja sobre a terra e há uma noiva. E a noiva ouve aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. A igreja ouve o chamado do noivo. A noiva é unida ao noivo. Todos outros caminham seus próprios caminhos. Meu coração está simplesmente movido nesta noite para agradecer a Deus, de coração agradecer a Deus por Ele nos ter dado um mensageiro, enviado um mensageiro e uma mensagem e nos introduzir na palavra e para isso abrir a nossa compreensão, o nosso sentido para a compreensão das Escrituras. Pois todos nós chegamos à mesma fé, ao mesmo conhecimento, não haverá mais, não são diz mais duas, três coisas diferentes, mas sim um coração e uma alma, uma língua de Deus, uma doutrina, um Senhor, uma fé, um batismo, tudo de volta ao original. Vocês podem crer? Vocês podem todos crer de coração? De outra forma não é possível. De outra forma não é possível. Deus tem uma igreja que de fato é tirada de todos os povos, línguas e nações, de todas as denominações, de todas as religiões, chamado para fora para, e crer em Deus de coração. E nesse momento, quando cremos na palavra de Deus de coração, ela nos é revelada pelo Espírito Santo. Se torna realidade divina diante de nós, em nós e ao nosso redor. Quantos podem testemunhar que o Senhor abriu a vossa compreensão para a Escritura? Digam amém, digam amém. É assim, sim. E assim, como o Senhor perguntou aqui, em Mateus 13, 51, vocês todos compreenderam tudo corretamente? E a resposta foi, naquela época sim, e a resposta é hoje também sim. Simplesmente gratos, simplesmente gratos. Que Deus o Senhor possa ter o seu caminho com todos nós. E essa virada espiritual possa nos dar que a fé seja tão forte, poderosa, que o braço de Deus possa se mover cedo, chuvas serôdas e tardias possam cair igualmente e o Senhor possa trazer a sua obra à finalização. E todos que ouvem conosco a palavra em todos os povos e línguas, Deus o Senhor vos abençoe onde quer que vocês morem e estejam. A noiva é chamada para fora do mundo inteiro. Isso acontece agora. Isso acontece agora. O eternamente válido evangelho é levado aos povos por testemunho. Então virá o fim. O fim virá certamente, mas antes tem que haver a pregação do eternamente válido evangelho. Sintam-se felizes e santos por podermos crer como a Escritura diz. Deus o Senhor, abençoe-nos e esteja com todos nós. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar para oração. Nós oraremos, agradeceremos juntos. Eu quero que ainda pedir, chamar irmãos para a frente que agradecerão conosco. O irmão Russo, venha para a frente. O irmão Cooper, venha também para frente, simplesmente agradecer, simplesmente agradecer. Nós todos oraremos juntos. Ó precioso Pai Celestial, eu te agradeço por podermos aqui estar numa hora de graça, que não uma pessoa tenha falado conosco, mas tu te inclinaste para falar conosco e tivesse comunhão conosco, e que tu disseste e ficaria conosco até os fins dos dias. Ó amado Senhor Jesus, a promessa que podemos ser a sua noiva, que tu nos predestinasse desde a fundação do mundo, Senhor, eleição por eleição, ó Senhor, por graça, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Ó Senhor, nós não trouxemos nada, não fizemos nada, através da tua graça, isso se tornou parte nossa. Ó amado Senhor Jesus, assim quero te agradecer e te pedir, ó Senhor, que tu possa ter a tua obra conosco, que possa chegar ao ponto que quando olharmos no espelho da tua palavra, que tu possas irradiar, e tu prometes que seria assim. E como vimos agora, que tu queres começar com o homem do lado interno, como Paulo disse, do meu homem interior, olha para ti. Sim, os fariseus, eles mantiveram lá de fora dos cálices purificados, mas interiormente não. Talvez falte ainda em nós, no seu fazendo, mas tu és que pode cumprir todas as coisas. Assim, te agradeço por tua graça e misericórdia, e te peço, e que possa caminhar conosco, te agradeço por isso. Abençoe cada um, Senhor, e coloque-nos para a bênção, Senhor, onde tu determinaste, Senhor. Ó Senhor, te agradeço por isso, e te dou a honra, em o santo nome de Jesus. Amém. Somente orar. Grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso nós cremos. Aleluia! O Senhor falou conosco. Nós recebemos e eu agradeço ao Senhor. Todos agradecemos ao Senhor da profundeza dos nossos corações. Senhor, eu te agradeço. Tu nos abriste o sentido da tua palavra. Nós compreendemos e nós cremos em ti, pois tu disseste, quando tu falares, Senhor, e que o seguiram, então nós caminhamos contigo, pois tu destes a palavra, tu revelastes. É uma santa palavra, nós respeitamos, nós não tomamos nada diferente, pois tu nos mostraste a diferença, o que é verdadeiro e o que está errado, mas a tua palavra permanece válida. Tu deste a mim, tu deste a cada um, seja jovem ou velho, todos nós recebemos essa unidade. Nós te agradecemos a ti por podermos manter esse amor a partir de ti, uma grande graça, um amor, um dom, é isto. Senhor, nós não podemos tomar nada para nós, nós queremos somente fazer o que é agradável a ti. Ó Senhor, tu, e por favor, esteja conosco e nos dá a revelação adiante, para que possamos, de fato, que possamos ser encontrados na tua santa vontade. Isso nós queremos, porque nós temos uma santa mensagem, que tomemos isso a sério. Amados irmãos, o nosso Senhor também nos alerta para isso, mas é o seu amor, e nós temos os nossos corações para que a unidade, para a glória do seu nome. Ele deu promessas em ti, amado irmão, em ti, irmã, em todos nós Ele deu, e nós cremos, e que Ele possa chegar a tua, Senhor, que essa igreja possa servir para o teu louvor, que tu comprastes, Senhor. Nós cremos em cada palavra que tu nos deste a mim, a Tua santa palavra. A Ti somente, Senhor, cabe toda honra, todo louvor e toda glória e toda gratidão de todos os nossos corações. O Senhor possa abençoar adiante e dar o poder para dar o louvor e a glória a Ele. Aleluia. Amém. Amém. A mim vem um pensamento, irmãos e irmãs. Nós queremos ainda cantar ainda 2 ou 3 corinhos. Me veio o pensamento, nós poderíamos também cantar cada reunião. É mais agradável do que a reunião anterior. Nós cantamos cada dia com Jesus é mais agradável do que o dia anterior. Deixa ser assim que cada reunião, eu não sei se isso estará numa rima, mas podemos tentar. Nós podemos primeiro cada dia, então vamos tentar. Cada não rimou, mas estava certo. Nós inclinamos ainda nossas cabeças. Eu tenho a impressão interior que o Senhor falou conosco. Também essa leitura em falhas das citações, Deus falou conosco. E de boca chamada, Ele passou diante dos olhos o que Ele prometeu e o que Ele está fazendo atualmente. Mas hoje, nós queremos orar para todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, especialmente todos os jovens, ou todos que ainda não de fato vivenciaram uma plena conversão a Cristo, que ainda não vivenciaram um renascimento, que aconteça hoje à noite. A palavra cumpre, creiam em Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal. Creiam que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Creiam que o sangue do Cordeiro jorrou para nossa redenção e perdão. Tão verdadeiro quanto Deus vive e se revelou em Jesus Cristo, nossos pecados foram perdoados, nossa culpa foi terminada e nos tornamos propriedade de Deus. Aceitem agora. Enquanto ainda cantamos, assim como sou, assim tem que ser. Por favor, eu peço que todos tomem sua decisão, simplesmente tomem diante da face de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, hoje, quando ouvirdes a sua voz. Vamos cantar. nós permanecemos com nossas cabeças inclinadas em oração. Quem quer elevar a mão, que nós lembremos de vocês nessas, incluamos em nossas orações. Obrigado, 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 obrigado. O Senhor vê todas as mãos, o Senhor vê todos os corações. Oh, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ainda é tempo da graça, ainda Ele chama, ainda Ele convida. Ele fala: vinde a mim, todos estão cansados e carregados, eu vos darei descanso para vossas almas. E quem vier a mim, diz o Senhor, eu não o rejeitarei. Nós podemos tomar nossas decisões para o Senhor. Ele guiou assim, hoje à noite. Vamos cantar mais uma vez o coro, e então nós oraremos. Irmão Schmidt, venha e ore conosco. Senhor e Deus, em verdade, nós chegamos, viemos assim como somos. Como Tu nos vês, nós chegamos a Ti e falamos a Ti primeiramente. Obrigado do fundo do coração por Tu teres descido para nós, o Santo, o Puro. E, Senhor, Tu nos chamaste, nos trouxeste para que nós pudéssemos reconhecer como ouvimos, não somente ouvir, mas sim compreender o que havias dito, Senhor. Graças seja a Ti. Não é nosso merecimento, não é não meu merecimento, mas sim é a obra de redenção que aconteceu no Gólgota. Lá, Tu exclamaste: está consumado. Nós Te agradecemos, Senhor, por estar consumando a Sua obra em cada um e traz a Sua finalização. Todos que se decidiram a servir a Ti, ó Senhor Jesus, por favor, abençoe-os, jovens, idosos, pequenos e grandes, abençoe também todos, Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Deus e Senhor, que nós necessitamos mais e mais, ó Senhor, por favor, esteja conosco, esteja em todos os lugares onde a Tua palavra é ouvida, também aqueles incluídos que ouviram, ó Senhor. Tu sabes, Tu conheces a todos. Hoje foi-me dito por telefone, eles se alegram de vivenciar a Ti, Senhor. Então deixa ser uma vivência para a eternidade, para todos, Senhor, para todos. Senhor Jesus, graças seja a Ti por teres morrido por todos, e todos que vierem a Ti, Tu não os rejeitarás. Graças seja a Ti por isso. Esteja conosco e nos abençoe, o Teu povo sobre toda a terra. Amém. Nós tomaremos ainda um pouco mais de tempo para nós. Vamos cantar Tudo Novo, Tudo Novo. Se as duas irmãs têm um hino, um cântico de convite, venham para frente e cantem. se especialmente jovens forem tocados e querem vir para a frente, que nós possamos orar para vocês mais uma vez. Sintam-se simplesmente livres, consagrem vossas vidas ao Senhor, consagrem a Ele, consagrem a Ele. O que dissemos, tudo novo.
Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt, hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Amen. Wir haben.
Nós ouvimos na palavra de introdução, nós lemos na palavra de introdução que o nosso Senhor Redentor veio uma vez para levar os pecados, e Ele voltará para levar todos para si que esperam por Ele. E são aqueles que o aceitaram e receberam, que ouviram o último chamado, que somente todos aqueles que pertencem à igreja noiva, receberão, todos outros não podem começar nada com isso. Isto, o que eu posso dizer, o que se tornou óbvio para nós, isto, todos outros não podem fazer nada com isso, absolutamente nada. Por que não? Porque foi pensado para nós. O Senhor conhece os seus. Eu sei. Sim, havia uns que certamente gostariam de ter vindo para consagrar suas vidas ao Senhor. Deus os viu e os recebeu onde quer que vocês estejam. Vamos cantar ainda o canto que o irmão, o coro do irmão Branham. Eu amo. Eu amo.
Und ruhig mal in Englisch.
Amado Senhor, eterno fiel Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, Criador de céus e terra, Tu tens um plano de salvação, fizeste um plano de salvação desde antes da fundação do mundo, Tu o está cumprindo, e está, no nosso tempo, levando ao ponto culminante, a finalização. E nós te agradecemos hoje à noite, também pelas citações, nas quais pudemos nos aprofundar. O Teu Espírito revela tudo, Ele guia em toda a verdade. Nós compreendemos o Teu falar. Tu abriste, sim, a compreensão para a Escritura. Nós não precisamos mais interpretar, porque o significado já foi revelado. Amado Senhor, Tu és o fiel Deus, e aquilo e que nós vivenciamos agora é realidade. E nós te agradecemos por estarmos no caminho para a plenitude e que tudo cumprirás, tudo farás e darás o que prometestes. Nós estamos convictos, Tu estás no trono e Tu cumpres todas as coisas. Primeiramente, Tu nos dás a Tua palavra, Tu nos dás orientação, e então Tu faz o que prometestes. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Pai, se tornou nosso Pai, a Ti seja adoração em toda a eternidade, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. Amém. A partir de 28, o versículo. Queremos mais uns momentos estarmos em silêncio na presença de Deus, simplesmente silenciosos na presença de Deus.
Amém.
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 Amém. Permitam que eu ainda fale uma palavra prática, especialmente todos os nossos irmãos com crianças pequenas. Por favor, cuidem de vossas crianças e vejam que ninguém seja perturbado e que Deus ajude a todos. Que não somente as reuniões, mas também as acomodações, que tudo corra harmonicamente e que caminhe harmonicamente, que todos possam abençoados ir para suas casas. E quem não tem acomodação ainda, por favor, tem que se anunciar, é necessário, não pode ser que cada um vá onde queira, precisa haver uma ordem no hotel, a ordem na causa, a ordem na casa, a ordem, e na casa de Deus também a ordem. Ainda mais, o irmão Schmidt diz, tudo aconteça em harmonia. Deus o Senhor abençoe a todos vós, esteja com todos vocês. Até amanhã. Amém.
Amém.
Estejam com a graça do Senhor.